Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta e muito obrigado a todos vocês pelo carinho da sua audiência. A TV São Luís, canal 8.1, grupos e o Dene Falcão. Um abraço ao Paulo, abraço a toda a sua equipe. Paulo Falcão, o nosso amigo Wagner Silva, a Rede Meio, né, na TV Alternativa, canal 19.1, ao vivo com qualidade total para todos os 20 municípios que circundam aqui a Ilha de São Luís, que fazem parte da Ilha de São Luís. Fiz a pergunta aqui no bloco anterior, né, sobre o questionamento do Flávio Duras, né, a análise sobre a aproximação de Braide com o pessoal com o PT, né? E a Maria Lopes já coloca aqui logo assim: olha, se o Braide se juntar com essa turma, já vai perder os meus votos. E olha que eu tenho votos. KKKK. Colocou aqui a Maria Lopes. O Zé Rocha, o Beto Fernandes também lembra que a Elisiane também foi cotada para ser vice de Lula, também cotada para a presidência do Senado, de repente vai ser candidata do Brandão Júnior ao governo. A colocação do Zé Rocha.
Não, acho, né, que essa possibilidade não existe. Sabe por quê, Humberto? Porque a Elisiane, a não ser que ela deixe o partido, a Elisiane é do PSD, partido do Kassab e partido do Eduardo Braide. Então não tinha lógica, a não ser que o Braide se juntasse com o Brandão Júnior, como chamou aqui,
o
Zé Rocha.
Acho que não existe essa possibilidade. Tem essa questão também, Jalber Pereira, que a gente precisa analisar. A Elisiane Gama, ela surgiu como uma das lideranças representando os evangélicos. Estou vindo do meio cristão, do meio evangélico, e durante os seus posicionamentos, durante o seu mandato, o público evangélico não ficou muito satisfeito. Não. E aí surgiu o nome da deputada Mical Damasceno, com umas posições um pouco mais pertinentes, eu diria um pouco mais radical em alguns aspectos, e conseguiu aglutinar mais aí o sentimento desse público.
Embora ela seja evangélica e sempre carregou essa bandeira, mas a Elisiane Gama, ela está no PCdoB, mas ela tem um sangue petista, todo mundo sabe disso. Ela é apoiadora do presidente Lula, inclusive defensora de suas políticas de governo, de suas ações, enquanto que a Mical Damasceno é totalmente bolsonarista. É aquela que, se o Bolsonaro espirrar, vai dizer: não, isso aqui foi um espirro divino e tal, tal. E se o que o Lula fizer, ela vai dizer: não, isso aqui não presta. Então, são ideologias completamente diferentes, são pessoas completamente diferentes. Então, por isso que se acredita hoje que os eleitores da Elisiane são a maioria não evangélicos. Já os eleitores da Mical Damasceno são todos evangélicos. Você sabe que a Mical Damasceno é filha de um dos maiores, né, viu, Humberto, dos maiores líderes religiosos do Maranhão. Salvo engano, o pai da Mical Damasceno é o presidente das Assembleias de Deus do Maranhão. Então não é qualquer pessoa, e se sabe que realmente quem elege a Mical Damasceno são as pessoas evangélicas. Inclusive, eu não conheço ninguém que não seja do mundo evangélico que tenha votado na Mical Damasceno. Isso aí se percebe pelos posicionamentos dela lá na Assembleia Legislativa, os discursos e por onde a gente encontra com ela que conseguimos conversar. Então, totalmente fechado.
Ela está bem avaliada nesse segmento, no segmento cristão, segmento evangélico. O Antônio Sobrinho, bom dia a todos da Central Manhã. Todos os dias estamos ouvindo aqui pela Rádio Caru FM, esse jornal nota 10.
São
Rádio
João Caru
FM de São João do Caru. Um abraço a todos vocês.
Fica próximo a Bom Jardim.
Aí dessa região. Olha, teve uma reunião aí da inauguração de uma sede do pessoal de hotelaria, dos hoteleiros de São Luís do Maranhão. E quem acompanhou foi a Janaína.
Janaína. Luiz Henrique, presidente, finalmente chegou, né, o momento em que a categoria hoteleira recebe a sua nova casa recreativa de lazer, né?
Sem dúvida, né? Pra gente é uma honra. Primeiro receber a imprensa escrita, falada. aqui nesse momento a receber nossos trabalhadores, trabalhadoras. Isso é um sonho da categoria de muitos anos. E a gente está aqui realizando através da nossa gestão. E eu queria agradecer primeiro a Deus e especialmente os trabalhadores. Aqui é a casa do trabalhador, a área de lazer do trabalhador, que ainda não tinha tido a oportunidade de ter. E na nossa gestão a gente está conseguindo entregar esse patrimônio, que é um patrimônio de lazer para a família deles e para eles próprios se divertir no final de semana. Essa casa é de vocês. Essa casa é do trabalhador. Então você que é trabalhador, vem para cá. A partir de hoje nós estamos inaugurando uma restrição, mas a partir de amanhã já está aberta ao público, ao nosso trabalhador. Viva os trabalhadores!
Isso, Jovem Pereira, né?
Viva pessoal, os trabalhadores.
Viva os trabalhadores, pessoal da hotelaria, né? Que com o crescimento do turismo, a gente tem essa necessidade, mais que urgente aqui do estado do Maranhão, de ter melhor qualificação profissional para esse setor, de um reconhecimento maior para quem trabalha em diversos setores da economia movimentada pelo turismo. Essa economia que movimenta diversos setores da sociedade. Portanto, é importante que esses trabalhadores tenham o seu reconhecimento, tenham também a sua sede para discutir, para ir buscar mais qualificação profissional e mais reconhecimento também financeiro, dinheiro, né? Claro. Ter mais
valorização.
A sua valorização profissional, ter o seu reconhecimento, né? E também o pagamento de salário, ter melhores condições, né? Para atender melhor a população. Afinal de contas, é um setor que movimenta muito a economia. Né?
Ora.
Tá certíssimo.
Nildo Costa, né?
Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Não me atrevo a escolher a pauta para o Nildo Costa. Ele é quem escolhe a pauta aqui dentro do programa. Nildo Costa, bom dia.
É, Humberto, vocês deveriam escolher aí, né? Qual? De qual confusão você quer?
Vamos para o Senado Federal, né? Porque, primeiro lugar... Em primeiro lugar, nós temos aí dois assuntos, e aí eu estava observando isso aqui numa confraternização que a gente teve a presença do senador Everton Rocha. O Everton Rocha ganhou de presente aí nesse final de ano duas relatorias importantíssimas. Diz que de manhã ele tá jantando, tá tomando café com Lula, à noite vai se reunir com Fachin, porque ao mesmo tempo em que tem essa questão da dosimetria, né, que avança para o Senado Federal, esse projeto de lei que avança para o Senado Federal, tem também aquele do impeachment dos membros do Supremo Tribunal Federal, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então são duas relatorias importantíssimas. Como é que está a tramitação desses projetos, dessas propostas aí, Nildo Costa?
Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. Bom dia, quem acompanha o Central Amanhã. Pois é, o Everton Rocha, ele está com as duas relatorias. É o seguinte, essa questão que trata sobre o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a indicação de Jorge Messias.
Sim, indicação de Jorge Messias. Obrigado por corrigir.
Isso, a dosimetria. Exato, a dosimetria ela é do senador, relatoria do senador Espiridião Amin, que levar seu parecer amanhã para votação amanhã, né, na CCJ do Senado, e o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, já disse, sendo aprovado lá, já leva diretamente para o plenário. Está havendo algumas mudanças, né, pode haver algumas mudanças nesse projeto, né, que diminui aí, reduz penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. E se houver essas mudanças, esse projeto volta para a tramitação da Câmara. Só que nós estamos na última semana de atividade aqui do Congresso Nacional, antes do recesso parlamentar do fim de ano, né? Hoje, terça-feira, já temos aí as discussões aí para votar a LOA e tal, e amanhã, né, também, aqui na Câmara, plenário da Câmara, que é onde acontece a sessão do Congresso Nacional, e aí encerra-se as atividades. não tem tempo hábil, né, para quem está querendo urgência na votação dessa proposta. Mas, enfim, daquilo que você está destacando, duas relatorias, que dá uma certa visibilidade para o senador Everton Rocha, ganhou aí, como você disse, um presentão de Natal, né, da cúpula, né, do Senado Federal, e evidentemente que essa relatoria tem uma indicação clara, evidentemente, lá do Palácio do Planalto. É, e pode vir até também do Supremo Tribunal Federal. Então está aí ganhando nome, né? Tem gente que não queria isso, não queria ela como relatora, mas deu o Everton Rocha.
Ô Nildo, eu queria só um parêntese aí da sua parte. Eu até convidei convidei o Everton Rocha. Não daria para antecipar esse relatório aí numa entrevista à Central de Notícias do Brasil. É um assunto muito sério, que tem que ser encarado aí com os pares aí em Brasília. Olha, um dos assuntos aí que... porque eu já expliquei aqui para os nossos teleouvintes, a gente gosta de deixar assim tudo muito bem claro para o pessoal, todo mundo entender, que é essa dosimetria. É uma espécie de tabelinha que os juízes têm para fazer o cálculo das penas dos condenados. E nessa tabelinha, nessa proposta que está indo para votação no Senado Federal, ela permite a progressão de regime, né, que é assim, você pode, eu estou no regime fechado, eu vou para o regime semiaberto, ou vou para o regime aberto, né, para cumprir pena em casa, ela reduz essa progressão de regime para 16%. Né? Atualmente, essa progressão só acontece quando o cidadão cumpre 25% da pena, quer dizer, um quarto da pena, aí ele começa a ter progressão de regime. Aí nessa proposta aí está reduzindo para apenas 16%. Só você foi condenado a 30 anos. Quando você cumprir 16%, você já pode, né, ter progressão do seu regime. Então, é uma flexibilização para crimes que estão ligados aí àquele crime de grave ameaça, crimes cometidos com violência ou grave ameaça, né? Então, essa progressão no regime da pena. Quando a sociedade brasileira está exigindo que as penas sejam cada vez mais rigorosas para quem comete os crimes no nosso Brasil. Então, há um certo contrassenso, na contramão aí do que pensa a sociedade. Vamos trazer bem aqui o presidente da CCJ, o Otton Alencar, que ele destaca esse ponto.
Essa matéria precisa passar na Comissão de Constituição e Justiça para se debater o tema, até porque é polêmico. Eu tenho uma posição já conhecida, eu achava que não deveria modificar absolutamente nada, mas me rendo sempre àquilo que a maioria decide, de tal sorte que na próxima quarta-feira, segundo o senador Espiridião, ele vai trazer o relatório, e esse relatório vai ser debatido na Comissão de Constituição e Justiça. Se tiver vistas, e for concedido vistas, a vista pode ser concedida por 2 horas ou 4 horas, ou pode ser para a outra semana, e não vai ter condição de votar esse ano. Ficaria para depois do recesso.
Senildo Costa.
Exatamente. Pois é, exatamente isso. E aí tem as mudanças, né, que estão sendo propostas, inclusive a inclusão da anistia, aí que está dando muita confusão, né, Alberto? Você sabe disso, a inclusão da anistia, que é defendida, que não é descartada pelo relator Espiridião Amin, né, nessa proposposta. E está havendo rejeição, está havendo muita rejeição a esse ponto, né? Mas, enfim, dificilmente essa proposta será votada aí mesmo nesta quarta-feira, porque, como disse o presidente da CCJ, Otton Alencar, pode haver aí um pedido de vista, né? E se houver mudança também no texto, pode vir também para cá a Câmara, aí pode até votar amanhã lá no Senado, mas terá que vir para cá a Câmara dos Deputados, Humberto.
Ok, Nildo Costa, obrigado então pelas informações ao vivo aí direto de Brasília, Nildo Costa. Só um alerta aqui para a gente encerrar o programa, é que a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta para a próxima temporada de gripe que está prevista para acontecer ainda agora no final do ano de 2025 e o começo de 2026, após identificar um aumento da circulação do vírus influenza, o vírus da gripe, em várias partes do mundo. O crescimento vem sendo impulsionado, sobretudo, por uma variante do influenza que começou a se espalhar mais rapidamente a partir de agosto de 2025 e passou a chamar a atenção das autoridades da área de saúde. Portanto, um alerta aqui da Organização Mundial de Saúde para que as pessoas possam manter a sua imunidade em alta e prevenir contra essa nova variação aí dessa gripe, que pode, se pegar a pessoa fraca, né, Jovem Pereira, pode causar um dano bem maior e até mesmo provocar a morte. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Magia no ar, o Maranhão avançou pra ver você mais feliz.